está a todo vapor. Nós estamos com uma equipe boa fazendo as palestras nas escolas, né? Para tudo isso a gente teve algumas reuniões preparativas e nós queremos aproveitar o momento aqui e mandar um abraço a todos os nossos colaboradores que estão lá indo nas escolas, juntamente com os conselheiros tutelares, conselheiros de direito e até mesmo a nossa promotora vai estar palestrando para os nossos alunos, né? E levando essas informações de alerta sobre esses crimes que, infelizmente, ainda acontecem e muito, né? E, segundo informações das estatísticas do Conselho Tutelar, a cada ano está crescendo os números de registros de violência, de abuso sexual contra crianças e adolescentes em nosso município.
Então, pelo que você fala, a programação não se restringe apenas no dia 18 de maio, né, Bel?
Não, Aparecida. Nós começamos no dia 4, já com as palestras nas escolas, né? Vamos estender até o final desse mês de maio e ficar algumas escolas, que eu não tenho na agenda ainda, os dias para estarmos trabalhando no começo de junho, para a gente estar encerrando a campanha, né? Você sabe, são poucas pessoas para muitos atendimentos, né? Então, nós vamos estar estendendo o trabalho até no começo de junho para atender todas as escolas que manifestaram o interesse de estar recebendo os nossos palestrantes.
Entendi. E a programação específica do dia 18 de maio, Bel, qual será?
Então, nós estamos aí preparando a nossa caminhada tradicional já do dia 18, né? Convidando toda a sociedade para estar somando conosco, né, junto com os alunos das redes estaduais, ou da rede estadual e municipal, né, e também escolas públicas que manifestaram. A gente enviou convite a todas as instituições organizadas, a todas as escolas públicas e privadas para essa participação. Então, nós mandamos fazer camisetas, mas, infelizmente, a gente não consegue distribuir para todos, né? Estamos passando para que as pessoas que vão acompanhar os alunos na caminhada, né? E as escolas, outras instituições que têm pessoas com disponibilidade e interesse de levantar essa bandeira em defesa das nossas crianças e adolescentes que sofrem esses abusos, essas violências. E que nós sabemos que a maioria das vezes acontecem dentro de casa, né?
Isso mesmo. Pois é, Bel, e você tem dados assim que dizem que a gente tem que realmente entender que a nossa situação é séria em relação a crimes dessa natureza aqui em São Luís?
Dados eu não tenho. Eu tenho assim as estatísticas do Conselho Tutelar, né? Que recebe as denúncias e depois tem os procedimentos da investigação até se consumar, né? Quando não é casos em flagrantes, né? E tem que ter a investigação. E às vezes há casos que são realmente pegos assim no flagrante e quando há a denúncia, né? E denunciar é importante. Se você tem conhecimento e não denuncia aquele caso suspeito que você conhece na sua vizinhança e do seu amigo, do seu vizinho, então você está sendo cúmplice se você não tiver coragem de denunciar. Não precisa estar se identificando ao Conselho Tutelar, mas é uma coisa séria e as pessoas não brinquem de denunciar uma coisa que às vezes não tem fundamento, né? Porque é muito doído para a vítima essa situação toda. Então é preciso que nós todos levamos a sério e que a gente possa estar atentos a todo momento, observando os possíveis sintomas, o que são observados, principalmente as escolas, né? Os professores são peças fundamentais para estar observando as suas crianças lá na sala de aula, quando ela muda, de ser uma criança alegre, uma criança participativa, que de repente ela começa a ficar tristinha, começa a ficar chorando, emburradinha, que não quer participar das coisas. Então, é muito importante que os professores tenham esses cuidados de estar observando, às vezes silenciosamente, mas depois, talvez num particular com aquela criança que ela vê está realmente com seu comportamento mudado, procurar se inteirar para saber como ajudar, né? E verificando a suspeita, então é o caso de estar chamando um conselheiro tutelar para estar acompanhando aquela situação daquela criança.
Vamos ouvir aqui a Ana Maria. Pois não,
bom
Ana Maria?
Bom dia, Aparecida. Bom dia, professora Bel. Aparecida, eu não perdi um jornal de vocês. Eu já picoia nas horas para me ligar o rádio. Chato, porque não tem mais o programa do Padre Manzotto, que eu não canso de falar isso.
Eu sei.
Mas eu fico escutando falar de crime, adolescente, criança. Ô, Aparecida, é tão fácil, eu acho que é tão fácil de consertar muita coisa no mundo, sabe o quê? Só tirar os telefones das crianças, porque antigamente não tinha telefone, o povo tinha vergonha, o povo tinha respeito, não tinha violência, não tinha criança agressiva, não tinha filho agressivo com pai nem mãe, só foi inventar os celulares. Aí põe na mão das crianças, as mães põem, menino de 6 meses, já é viciado num telefone para se ver livre de choro de menino. É tão fácil, parecido. É só tirar o telefone das crianças, professora. Fala para as mães, para os pais assim no ar, tira o telefone das suas crianças. Nossa, põe pintar, põe escrever o que quiser. O mundo melhora, parecido. Mas enquanto tiver essas merdas de telefone na mão de criança, é só crime. Só maldade.
Obrigado, Ana Maria Parque das Araras, dando aí a sua opinião. Quem fala conosco agora é o Edivaldo Rodrigues, setor JK.
Pois então, gostaria de procurar a Bel, e é uma grande profissional da área, isso, entendeu? Do conselho, e há anos que ela trabalha nisso. Bel, o conselho, o que que levou? Ele tem alguma sede própria para acolher as pessoas que são abusadas, crianças de menor infrator aí, para se acolher no local aí, fez alguma conção ou não tem local nenhum aqui em São Luís. Em relação, Bel, a esse abuso, você acha que os pais é convivente com isso, você sabe, não sabe, fica fingindo que não sabe de nada? Qual a culpa que o pai tem, Bel, quando acontece um abuso sexual? Edivaldo Rodrigues, setor JK.
Sim, Edivaldo, nós temos, nós não temos um espaço apropriado para acolher o infrator, né? Até porque o conselho tutelar, ele não tem essa atribuição. Se acontece um ato infracional, quando o menino comete um crime, o conselho tutelar acompanha e encaminha para as autoridades competentes quando é ato de um crime, de um ato infracional, né? E não, nós não temos, pelo menos eu não estou tendo conhecimento que havia iniciado aí o trabalho daquele centro de internação de menores infratores, né? Então, eu não sei te explicar, nesse momento, como está essa situação. Agora, com relação às violências contra a criança e adolescente, que muitas vezes os pais fazem vista grossa, né? Nós temos situações muito delicadas dos chamados padrastos, né? Claro que temos ótimos padrastos na convivência aí com as crianças, mas temos aqueles maus também. Infelizmente, temos até pais que, por uma questão de distúrbio até de valores e de moral, que abusam das suas próprias crianças, né? E é uma coisa muito difícil de você ver e você não aceita, porque acho que ninguém aceita isso. Mas há casos que, às vezes, a própria mãe faz vista grossa, está vendo e, às vezes, faz de conta que não está vendo. Onde que eu coloquei aqui antes. E, muitas das vezes, a professora ou o professor, ele pode observar melhor, porque a criança está ali todo dia na escola. Era uma criança muito participativa, e de repente ela começa a ficar inibida, ficar recuada, não está participando direito das atividades da sala de aula, então os professores devem estar observando isso e estar ajudando aquela criança a ser encaminhada para um atendimento. Então, esses atendimentos são requisitados pelo conselho tutelar, se é o caso de um tratamento com a psicóloga. Então, o conselho tutelar faz a requisitação do município para prestar essa assistência. E quando é caso de menores infratores, aí já tem toda uma questão policial que tem que ser instaurada para ter investigação. E com relação aos pais, infelizmente, a gente sabe que muitas das vezes acontece os abusos, a criança ou o adolescente passa pelo constrangimento até de um exame médico e depois o caso fica parado até que se soluciona, aí às vezes já é tarde. Quando o abusador, às vezes ele tem que sair de casa e onde às vezes a família é retirada da família, é uma situação assim, muito sofrida para as vítimas, né? E devagar a gente vai caminhando. Mas é preciso que nós todos, enquanto sociedade, enquanto pessoas de bem, estejamos atentos e possamos ajudar e estar cobrando de quem realmente tem que estar dando suporte para o tratamento a essas vítimas desse tipo de violências.
Divininha do hot dog, pois não?
Oi, Aparecida Eterno, boa tarde, aqui é a Divininha. Gostaria de perguntar para ela também, semana passada teve um recente na nossa cidade. Isso é verdade? Eu vi nas mídias, mas eu nem acreditei que ele estrupou uma sobrinha. É verdade?
Olha, eu não tenho conhecimento. E os conselheiros tutelares que atuam diretamente nesses casos, ninguém comentou nada, então eu posso estar vendo e depois estar dando uma resposta para a senhora. Mas eu não tenho o conhecimento desse caso, se aconteceu de fato aqui em nossa cidade, um caso desse tipo de violência.
Bel, aproveitando a sua presença, como estão os preparativos para a eleição do Conselho Tutelar que acontece em outubro próximo?
Então, meu amigo parecido, está assim, caminhando devagar. E não só São Luís, mas o estado de Goiás inteiro, parece que o Brasil inteiro, está tendo menos interesse de pessoas a se candidatarem a conselheiro tutelar. Eu estou num grupo de presidente dos conselheiros de direito de todo o nosso estado, então a gente está acompanhando e vendo o baixo interesse das pessoas estarem se registrando suas candidaturas. Aqui em São Luís, esse ano, não é diferente dos outros lugares, dos outros municípios. Nós temos agora apenas 9 pessoas que confirmaram as suas inscrições, né? Depois dessa confirmação que ele entrega a documentação e vem todos os prazos para a gente estar analisando, fazendo o deferimento ou interferimento, né? E nós, então, tivemos que estar prorrogando o prazo de inscrição até no dia 30 deste mês. E no nosso edital inicial, as inscrições venceriam no dia 5 de maio. Mas visto que nós não tínhamos candidatos suficientes registradas suas candidaturas e também um prazo muito grande para a campanha eleitoral, então nós solicitamos do Ministério Público a prorrogação para que nós possamos estender esse prazo de inscrições até no dia 30 de maio. Então, a você que está nos ouvindo ou sabe de algum conhecido, algum amigo que tem interesse em participar, né, pode estar falando para nos procurar lá no CMDCA, no período comercial. E nós estamos atendendo, passando a lista da documentação que o interessado tem que providenciar para registrar a sua candidatura. Então, nós estamos assim, preocupados também. Temos municípios no estado que já tiveram também que prorrogar as suas inscrições, o prazo de inscrições, né, porque não teve candidato. E nós não podemos fazer uma eleição com menos de 10 candidatos. No caso aqui de São Luís, que são somente um conselho, né, o qual que é composto por 5 conselheiros, então é preciso que haja 5 conselheiros e 5 suplentes. Caso contrário, aí eu teria que fazer um outro edital, começar tudo de novo, né? Mas acreditamos que vai dar certo, né? E como a gente já publicou no primeiro edital, que a gente publicou um outro agora prorrogando esse mandato, esse prazo de inscrições, né? Nós temos que estar firmes aí, acreditando que vai dar certo e que os candidatos vão aparecer.
Pois é,
nós
Bel,
não temos mais a prova, né? E tinha gente que ficava assim, temerosa. Ah, eu vou ter que fazer a prova. E infelizmente, no meu entendimento, que não foi bom retirar a prova de conhecimento do Estatuto da Criança e da Lei Municipal que regulamenta as políticas da criança e do adolescente. Mas, mesmo assim, estamos com poucas pessoas registradas a candidatura até o momento. E também, na nova legislação que regulamenta as eleições, foi retirada a oportunidade da pessoa que tem ensino médio se candidatar, né? Eu acho que um pouco é isso também, que vários municípios também fez essa opção de dar oportunidade só para quem tem o curso superior. E, às vezes, a pessoa que tem curso superior não está interessada também, porque o salário não é ruim, mas também o trabalho é pesado, né?
O salário ficou bem atrativo, R$5.000, né, Bel?
Sim.
É bem atrativo pela a nossa realidade.
Então,
mas as exigências também, né?
R$5.000 não é um salário ruim, porém, as responsabilidades são muito pesadas e acho que muitas pessoas pensam nesse lado aí, né? Porque é um trabalho que muitas vezes a pessoa tem que ser bem corajosa, né? Porque levantar de madrugada, se há necessidade, quando há um chamado, é uma coisa difícil.
E não pode ter outro emprego, né?
E não pode ter outro emprego. Tem que ser dedicação exclusiva. Isso aí está dificultando. Tem que pensar, eu tenho já um trabalho, mas eu gostaria de fazer um complemento. E, de acordo com a lei, a pessoa tem que estar dedicando exclusivamente ao conselho, porque exatamente por entender que é um trabalho cansativo, que a pessoa precisa estar dedicando, não é só naquele momento, a pessoa precisa estar sempre lendo, estar atento para o que está acontecendo dentro do contexto da criança e do adolescente.
Tempo esgotado, Bel, mas é bom a gente salientar que no final deste mês vence aí o prazo para a declaração do imposto de renda e as pessoas podem destinar recursos para o fundo municipal, né, da criança.
Isso, bem lembrado, Aparecido. Estava aqui com esse bilhetinho para estar lembrando, né? E como esse ano foi prorrogado até dia 31, né? Então, se você está nos ouvindo, ainda não fez a sua declaração e pode estar fazendo essa opção de destinar os 3% do seu imposto devido, então lembre-se que o Conselho Municipal da Criança, através dos recursos do fundo, financia projetos de instituições aqui da cidade que faz atendimento a crianças e adolescentes.